Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está acompanhando a Rádio Brasil de Fato e a você que está sintonizado nas emissoras parceiras e retransmissoras da Rede Lula Livre. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há mais de 460 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta quarta-feira, vamos falar do anúncio da Associação de Juristas pela Democracia, que declarou Lula um preso político. Esse anúncio foi feito ontem durante o jornal da Rádio Brasil Atual. Tem também mais diálogos revelados de conversas entre Moro e Dallagnol, desta vez envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 17 de julho, está começando. E você sabe, antes de começarmos com as notícias do dia, tem o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre. Bom dia esse que tem se repetido durante esses mais de 460 dias de resistência aqui no Paraná. E é um momento emblemático de resistência, um momento muito importante, esse bom dia para o ex-presidente que vamos ouvir agora.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí. DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. E importante, quando você enviar o seu recado para o WhatsApp da Rede Lula Livre, deixe o seu nome e a cidade de onde você está falando para a gente conseguir deixar bem destacado o seu recado aqui na Rede Lula Livre. E novos diálogos da chamada Vaza Jato, divulgadas nesta terça-feira pelo jornalista Reinaldo Azevedo, envolvem mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, na teia entre procuradores federais e o então juiz Sérgio Moro, no âmbito das investigações da Lava Jato. Os diálogos ocorridos em 3 de agosto de 2016 mostram Moro e o chefe da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, conversando sobre um jantar na casa do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no Rio de Janeiro, após uma palestra que o ministro do Supremo daria sobre o combate à corrupção. Os diálogos dizem, abre aspas, está confirmado o jantar com Barroso? Fecha aspas, pergunta Moro. Deltan Dallagnol responde, abre aspas, ele acabou de confirmar, fecha aspas. Na sequência, o procurador informa a Moro que mandou detalhes do evento por e-mail e completa, abre aspas. Lembrando que ele, Barroso, é carioca, talvez tenha convidado e não passe o endereço de casa, fecha aspas, aí ri Deltan Dallagnol. O temor, porém, era infundado. Na sequência, a mensagem do próprio Barroso circula no grupo e diz, abre aspas, caros Deltan, Moro, Oscar, Caio, Mário e Suzana. Tereza, que é a mulher de Barroso, e eu teremos imenso prazer em recebê-los para um pequeno coquetel jantar em nossa casa no dia 9 de agosto, fecha aspas, escreveu o ministro passando o endereço e o telefone. Ele ainda sugere aos convidados que compareçam de traje casual e diz que a presença no jantar é limitada e pede máxima discrição por tratar-se de evento reservado e privado. Esse é o terceiro ministro do Supremo Tribunal Federal, que aparece nas conversas que vêm sendo divulgadas desde o dia 9 de junho pelo site The Intercept, pelo jornal Folha de São Paulo, pela revista Veja e no programa de Reinaldo Azevedo na Rádio Band News. Os outros foram Luiz Fux e Edson Fachin. No programa de rádio, o jornalista Reinaldo Azevedo lembrou que, em todos os casos, os movimentos em direção ao STF foram feitos por Dallagnol, a quem o jornalista chamou de garotinho buliçoso e pessoa insinuante que espraia pelas dobras. Lembrando que, obviamente, não existe nenhum mal ou não digo nenhum mal, mas não existe nenhuma irregularidade em jantar na casa do ministro Barroso, mas fica mais uma vez caracterizada essa articulação entre a Lava Jato e ministros do Supremo Tribunal Federal para retirar direitos importantes, direitos penais, tanto do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, como em outras situações. Fica então registrado mais um diálogo entre Moro e Deltan Dallagnol envolvendo o ministro do Supremo. 9:50, e diante dos diálogos revelados pelo The Intercept, entre outros veículos da imprensa, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, decidiu nesta terça-feira abrir uma investigação contra os procuradores Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, e Robertson Pozobon, que também integra a operação no Paraná. A reclamação disciplinar contra Dallagnol e Pozobon por uso de sua posição para faturar com palestras atende parcialmente uma representação feita na última segunda pelas bancadas do PT na Câmara e no Senado. Em nota, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público afirma que, abre aspas, sem adiantar qualquer juízo de mérito, observa-se que o contexto indicado assevera eventual desvio na conduta de membros do Ministério Público Federal e que, em tese, pode caracterizar uma falta funcional, fecha aspas, afirmou o corregedor. Ele ainda destaca na nota que irá ser feita uma análise preliminar do conteúdo vinculado pela imprensa. Para os parlamentares petistas, há uma série de irregularidades praticadas, incluindo o plano de negócios para lucrar com a fama da operação baseada em Curitiba. E a Associação Juízes para a Democracia publicará um documento apontando que o processo judicial do ex-presidente Lula, que resultou em sua condenação no caso Triplex, foi movido para fins políticos e vai declarar o petista como um preso político. De acordo com a entidade, após as novas revelações do The Intercept, tornou-se evidente que a ação contra Lula foi conduzida de maneira ilegal e com diversos descumprimentos processuais. O anúncio foi feito durante o jornal da Rádio Brasil Atual de São Paulo nesta última terça-feira. As juristas Simone Nassif, juíza titular da primeira vara criminal de Nova Friburgo, e a juíza Raquel Braga, também integrante da AJD, explicaram que a avaliação foi feita em assembleia da AJD, realizada no último final de semana, e que o processo contra o ex-presidente teve uma capa de legalidade, mas foi cheio de irregularidades. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, podemos acompanhar agora? Então vamos ouvir então esse anúncio das juristas no jornal da Rádio Brasil Atual de São Paulo, onde que falam que vão declarar o ex-presidente Lula como preso político. Essa declaração feita pela AJD.
A nossa assembleia, nós realizamos a nossa assembleia e nessa assembleia institucionalizamos a visita ao ex-presidente Lula por caracterização, então, da prisão política do ex-presidente. E aí a Simone complementa.
Então, a prisão do Lula, processo do Lula, todos nós conhecemos, e ao menos pelos noticiários, e viemos acompanhando todo esse processo, inclusive com a prisão dele, sem trânsito em julgado, às vésperas da eleição, afastando da corrida eleitoral, com o indeferimento de sua candidatura, contrariando toda a jurisprudência do TRE, do TSE, que sempre existiu. E diante de todos esses elementos e outros mais, após o primeiro vazamento, a Associação Juízes para a Democracia emitiu uma nota, já tinha emitido uma nota, declarando a irregularidade e a condição política da prisão do Lula. Mas agora nós fizemos uma assembleia e, por uma maioria muito absoluta, muito ampla, nós aprovamos a declaração institucional de que o processo do ex-presidente Lula ele foi direcionado para fins políticos e que a sua prisão é uma prisão política.
A JD se junta a outras associações de juristas, como a Associação de Juristas Americanos, ao declarar Lula como um preso político. 9 horas mais 55 minutos e o ex-presidente Lula recebe nesta quinta-feira a visita do ex-presidente da Argentina, Eduardo Duhalde. É o quinto ex-chefe de Estado a visitar Lula e denunciar sua prisão política. No último dia 4 deste mês, Lula também recebeu outro importante apoio do país vizinho, o apoio do candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes. A visita se soma a outras demonstrações de solidariedade na América Latina. No último domingo, diversos líderes latino-americanos reunidos no México publicaram um manifesto contra a escalada do uso de processos políticos, de processos jurídicos para fins políticos, que é o chamado Léofer. Essa denúncia foi feita no México, do uso do Léofer no continente latino-americano. Duhalde visita Lula às 4 horas da tarde desta quinta, acompanhado do jornalista e escritor Emir Sader. Após o encontro, o ex-presidente da Argentina deve atender à imprensa na saída da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente é mantido preso injustamente desde abril do ano passado. 9 horas mais 56 minutos. E falando de novo sobre o Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão de todos os processos judiciais em que dados bancários tenham sido compartilhados por órgãos de controle durante investigações sem uma autorização prévia do Poder Judiciário. Esta decisão beneficia o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, em uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ele é acusado de desvio de dinheiro em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É o caso do Queiroz. A repórter do Brasil de Fato, Luísa Vilela, fala mais a respeito.
Atendendo a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a suspensão de todos os processos judiciais, onde os dados bancários tenham sido compartilhados por órgãos de controle durante investigações criminais, sem autorização prévia do Poder Judiciário. A decisão foi dada na última segunda-feira, 15 de julho, e pode beneficiar o filho do presidente da República em uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro é acusado de desvio de dinheiro em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O processo contra o filho do presidente tem base em relatórios do COAF, o Conselho de Administração de Atividades Financeiras. A defesa alega que a investigação é irregular, porque o repasse de dados do COAF ao Ministério Público não teria sido intermediado pela Justiça. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
9 horas mais 58 minutos e vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. E hoje relembramos da entrevista de Lula aos jornalistas Juca Kifuri e José Trajano da TVT. Neste trecho, Lula fala sobre os grandes meios de comunicação e a sua relação com as denúncias da Vaza Jato. Vamos ouvir.
Se a gente tivesse sido levado a sério pelos meios de comunicação no Brasil, quando nós fizemos todas as denúncias que o Intercept está fazendo agora, durante o processo, não teria surpresa o que aconteceu. O que aconteceu foi dito por mim várias vezes, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo Baltoc, foi dito por todo mundo que me defende. Ou seja, e eu aproveito para dizer para você de que eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade. Finalmente vai conhecer a verdade. Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar, porque a mentira tinha ido muito longe. O Delanhol é tão mentiroso que depois de ficar uma hora e meia na televisão mostrando um PowerPoint, ele consegue dizer para a sociedade: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Eu acho que a máscara vai cair. O que vai acontecer, não sei. Só quero te dizer que nesse instante eu estou mais tranquilo do que o Moro, estou mais tranquilo do que o Delanhol, estou mais tranquilo do que qualquer juiz neste país.
Gente, olha pro céu, gente quer saber o...
E a Rede Lula Livre desta quarta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, a gente sempre avisa, se você tiver interesse, se está ouvindo e tiver interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, caso você tenha um rádio, uma estação de rádio, um site, um blog, e tenha interesse em retransmitir os nossos conteúdos, deixa um recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Participe da Rede Lula Livre e se junte às mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que compõem a Rede Lula Livre. Destaque para a Rádio Madalena de São Paulo, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Piemonte 87,9 FM na Paraíba e as emissoras da Rede Soberania.
Está certo dizer.
Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. Encerramos a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Gente, de Caetano Veloso. E a gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula Livre.
Na noite.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.